Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para duas satisfações, né? As consequências de emoções, né? A primeira, sem dúvida nenhuma, vamos repercutir aqui a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, coisa inimaginável há poucos tempos atrás, dizia que a gente não ia conseguir. Enfim, essa é uma das minhas satisfações que a gente vai comentar agora. E a segunda, ter a participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, do economista Roberto Luiz Stroster, que está conosco, nosso grande amigo, um dos mais respeitados economistas do Brasil. Doutor Roberto, professor Roberto, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, tudo bom?
Muito ótimo. Pois é, estamos todos satisfeitos, imagino que você também esteja, com essa aprovação ontem, que eu vou dizer assim, avassaladora, com grande diferença de votos do necessário. Enfim, o Brasil acordou mais feliz, mais seguro, mais confiante, Roberto?
Acordou, sim. Mais do que a aprovação, foi o Congresso, que todo mundo falava que o Congresso brasileiro não mudou, mudou muito. Você teve 70 votos mais do que os necessários para aprovação. Você teve deputados, tem uma deputada conhecida, Thalita, que recebeu a ameaça de ser expulsa do partido, mesmo assim peitou, foi em frente, votou a favor. E é uma votação muito difícil para os deputados, porque você está votando, você vai ter que trabalhar mais anos para ganhar aposentadoria ou para funcionário público, você vai ter que contribuir com mais para arrecadação, quer dizer, é contra os interesses de curto prazo, contra os eleitores e a favor do Brasil de longo prazo. Uma decisão que nenhum Congresso anterior conseguiu, esse conseguiu. Mais ainda, acabou a votação, falaram, nós vamos agora acelerar a reforma tributária e a lei da corrupção. Então, é um momento para ser comemorado. Não só o Congresso, o Ministério da Economia como um todo, o Brasil como um todo e os mercados. Bolsa batendo recordes, dólar caindo, risco Brasil em queda. Então, é um dia feliz. Ontem foi um dia feliz.
Mas sem querer estragar a festa, Roberto, será que a gente não está comemorando com muita antecipação todos esses resultados, uma vez que só aprovamos no primeiro turno, tem que passar de volta pela Comissão de Constituição e Justiça, tem que aprovar em segundo turno, tem que ir para o Senado, etc. E aí a palavra que mais a gente ouve hoje é o temor de desidratar a reforma. Mas o mercado está comemorando, o mercado sabe tudo. Como é que você analisa, Roberto?
Confúcio, aquele filósofo chinês, dizia uma longa caminhada começa com o primeiro passo. E se você deu o primeiro passo, você já fez metade do caminho. Então, foi dado o primeiro passo. Só isso. O caminho é longo, há muito a ser feito, mas, conforme o sábio Confúcio, demos o primeiro passo e foi um passo firme, bonito, em equipe, o Brasil como um todo apoiou. Então, tem muitos reparos, eu tenho muitos reparos ao que foi feito, o que podia ser feito, o que tem que ser feito. Tudo bem, mas avançamos. Isso é um gol do Brasil.
Tá. Então, claro que a palavra é o momento que todo mundo ouve. Agora, o temor de, na análise dos destaques, ser desidratado, que foi aprovado ontem. Enfim, vamos acompanhar. Isso vai do embate, etc. Agora, não há dúvida, né, Roberto, que nós passamos uma grande mensagem para o mercado, não só interno como externo, que nós estamos diminuindo com isso as nossas despesas públicas, né, assim, e que nós estamos passando uma imagem de confiança, aquela palavra fidúcia, né, Roberto? Confiança. E eu queria acrescentar essa palavra, a palavra emoção, porque segundo o jornal O Globo, no momento em que deu aquela aprovação estonteante, para não dizer o mínimo, né, segundo o jornal O Globo, lá no Ministério da Fazenda, começou-se uma comemoração pela vitória, pela aprovação. E segundo o jornal O Globo, houve choros de emoção. O pessoal lá, os economistas lá do Ministério da Fazenda, choraram porque foi um embate muito grande. Você considera que isso foi uma grande mensagem, Roberto?
Foi uma mensagem importante. Primeiro, mostra como eles estão vestindo a camisa do Brasil. E segundo, não são os mercados, são os brasileiros os mais importantes. Os brasileiros como um todo, não existe um índice de felicidade brasileiro. mas se existisse de brasileiros preocupados com o futuro, ele estaria batendo um recorde hoje de alta também, de confiança no futuro. Como você bem colocou, foi só o primeiro passo, mas era um passo na direção correta.
Tá. Nós temos três índices na economia, imagino, né? Que a gente mede exatamente a situação da economia, se o copo está cheio, se o copo está vazio. Primeiro, para mim, que o produtor acompanha muito, é a taxa de câmbio. O segundo é o preço do dinheiro, enfim, o CDI, etc., que você vai nos explicar bem. Mas tem um índice muito interessante que a grande mídia ainda não prestou atenção, que é o crédito default, aquele crédito do swap, que é o custo do empréstimo que o Brasil toma lá fora. É o CDS. Segundo o gráfico que você tem aí, esse número caiu muito percentualmente entre o ano passado e esse momento, Roberto?
Caiu muito, caiu mais da metade. Estava em 380 e está em 130. Caiu muito, muito mesmo. E isso que significa? Custo de captar dinheiro lá fora mais barato, o que é muito bom para o Brasil. O Brasil já tem uma situação confortável no balanço de pagamentos, agora com essa queda maior, mais confortável. Lembro que, historicamente, inflação e equilíbrio externo sempre foram os grandes problemas do Brasil. Os dois problemas estão resolvidos agora. Inflação, também saiu o índice ontem, está em plena queda, pelos motivos errados, ou certo, não está caindo, quer dizer, baixa inflação. E o segundo ponto, o equilíbrio externo, que muitas vezes foi um gargalo importante, também está resolvido. Isso significa, por um lado, dólar mais baixo, mas por outro, dólar mais estável, que é muito importante, dólar menos volátil, porque produtor agrícola, às vezes, compra os insumos com dólar lá em cima, vende com dólar lá embaixo, ou o contrário, quer dizer, a atividade agrícola fica refém da volatilidade do dólar. Com um equilíbrio externo mais sólido, mais confiança no Brasil, menos volatilidade. Menos volatilidade, menos incerteza para o trabalhador, para o produtor agrícola.
Roberto, eu estou dando risada aqui, porque você sabe que eu estou fazendo essa conexão com você direto do Mato Dentro, onde fica a minha janela do campo aqui. Eu fico observando o movimento agrícola. Né?
As pessoas sabem que você, além de jornalista, é um latifundiário conhecido.
Tem 2 hectarezinhos. Eu produzo ótima qualidade de oxigênio. Minha produção aqui é oxigênio. Mas então, aí eu estou com as janelas abertas, aqui bateu o vento, e eu tinha feito umas anotaçõezinhas, e o vento levou as minhas anotações. Não quero que você me repita aí. Explique para
nós. Tem um filme sobre isso, o que o vento levou.
E o vento levou as minhas anotações. Então, assim, o que é CDS, esse crédito default? A importância disso você já disse, mas o que é? E os números, por favor.
Então, o crédito default swap. Swap é o...
A troca.
É uma troca, por exemplo, quando você... default é calote, né? Inadimplência. É o risco de inadimplência. Como é que você mede o risco de inadimplência? Você pega a taxa de juros americana e quanto que você paga mais por um título de 5 anos. Quanto maior for o risco, maior esse número. Estava em 380 um ano atrás, está em 130 agora. Ontem... Foi em queda livre, quer dizer, então, medindo pelo mercado, o risco caiu muito, o que é muito bom, né? Brasil que estava indo para trás, a percepção externa estava piorando em termos de risco, agora melhorou. Então, isso é muito bom. É um termômetro, é como se você falasse para os clientes, fulano tem um risco alto, né? Paga mais juros, risco baixo, paga menos juros.
O ano passado estava em 370%, agora caiu para
180, caiu para 130.
E esse mês caiu 20%, alguma coisa assim?
Foi um valor grande, 28%.
Ô, Troço, está ouvindo o meu galo cantar aí?
Estou vendo.
É um galo... a minha mulher tem o costume de botar o nome nos animais aqui. Esse é um galinho novo, ele é comprido, branco, altão, sabe? Tomou o nome de Bolsonaro. Canta pra caramba. Olha lá. Olha lá, é o Bolsonaro. Enfim, mas parece que a vitória ontem foi do Rodrigo Maia, ou de ambos, ou de todos nós.
Eu acho que foi a vitória de todos nós. Quer dizer, por um lado, o executivo tem méritos, o Rodrigo Maia capitaneou bem todo o processo. Agora, quem vota foram os deputados. E eu acho que alguns deputados votaram com partido, mas eu tiro meu chapéu àqueles que desafiaram seus partidos e votaram, sabe, em que as convicções pessoais foram muito mais importantes e arriscando do que o jogo partidário. Então, eu estou muito feliz de ver, todo mundo falava desse congresso novo, que era mais o mesmo, estão mostrando que não são mais o mesmo, são melhor do que eram.
Tá. Antes de nós irmos para os outros índices, que é o CDI e também a taxa de dólar, é importante também a gente ressalvar sempre que nós ontem não entramos numa varinha de condão mágica, na panaceia, de que tudo foi resolvido. Nós paramos de cavar o buraco, né, Roberto? Assim que a gente tem que entender. Paramos de ir para a Venezuela, estamos começando a olhar para ser uma Suíça. Será que nós dois conseguiremos chegar a esse ponto de ver o Brasil uma Suíça?
Oh, não sei se Suíça é um bom exemplo, né? Eu acho que nós temos muito mais sal, muito mais charme do que a Suíça. Olha a coincidência. Minha filha foi morar na Suíça, né? Tinha um cargo de diretora de um banco, tudo. Não sei se você viu um vídeo de um argentino que vai para Toronto e volta, que ele vai embora da Argentina porque estava cansado dos mosquitos, da sujeira, aí vai lá para o Canadá, para Toronto, e primeiro fica encantado, depois fica cansado e volta porque tem saudades dos mosquitos, da bagunça. Minha filha estava lá super bem, e aí depois de 2 anos fala, pai, estou com saudades dos mosquitos, estou voltando para o Brasil. Então, eu acho que nós somos melhores do que a Suíça. Eu gosto da Suíça, tudo, mas eu acho que nós somos o Brasil que podemos ser, mais do que isso.
Tá. Eu acho. Agora, a pergunta que muito interessa aos produtores rurais, que é a taxa de câmbio, com toda essa, com esse otimismo, o câmbio desceu para 3,75, lembrando que dias atrás estava 4,08. Continua descendo? Vai continuar descendo?
Continua que diz a bola de cristal? Então, só respondendo a pergunta anterior, eu acho que mudanças nos países são rápidas. É como você tem filho, um dia teu filho é um adolescente, ele dorme adolescente, ele acorda homem. Ou tua filha vai dormir uma menina, acorda uma mulher com foco na vida, com tudo. Não sei se é esse o momento, mas é na direção certa. Câmbio para baixo, câmbio abaixo de 3,50 no final do ano, com certeza. Tudo indica. Pode anotar.
Poxa vida! Certeza mesmo?
Bom, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas se não acontecer nenhum evento extraordinário, se o andar da carruagem for isso, câmbio para baixo, juros para baixo. Juros para baixo. Nós temos juro básico, CDI para baixo.
Tá, peraí.
Não é o custo do crédito.
Tá. Vamos então só passar o câmbio. Então você acha que vira o ano a 3,50?
Abaixo de 3,50.
O câmbio, desculpe. Então o câmbio 3,50, abaixo de 3,50.
Isso.
E mais à frente você vê alguma. Claro, tudo pode mudar, mas assim, continuando esse caminhar da carruagem aí, mais abaixo ainda ou trabalha nesse range aí?
Olha, o câmbio, se você pegar só os fatores estruturais, quer dizer, você pega que no começo do ano passado estava naquele patamar de 3,20. Se você põe inflação, que foi 5%, você chega a mais ou menos a 3,40. E aquele câmbio estava estável. Então, o câmbio deveria procurar esse patamar, 3,40, né?
Tá bom. Agora vamos ao custo do dinheiro, vamos ao CDI, vamos às taxas de juros.
O custo do dinheiro para os bancos é CDI. Custo de dinheiro para o João Oliveira É CDI vezes 100, né? Ou vezes 50. Então, não é a mesma coisa, sabe? Você tem toda uma estrutura de tributação, hoje, para cada R$1 que você paga de juros, mais a metade vai em imposto para o governo. IOF, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido adicional, quer dizer, o grande ganhador dos juros altos é o governo. Então, e eles nem põem isso. Isso acho que é o problema.
Mas as informações dão conta que a Selic deve descer para 5,75 na próxima reunião do Copom.
Não sei se para 5,75 ou para 6,25, mas a tendência do Selic é de queda. O racional são mudanças pequenas para não dar choques, né? Então, começa com 0,25 e depois acelera mais ou menos. Mas eu acho que o racional seria, o razoável, esperar uma queda de 0,25.
Tá. Vamos falar agora na obtenção de crédito. Com o Plano Safra, que começou anteontem a chegar nos bancos, o Ministério da Agricultura está privilegiando os pequenos, que vai pagar uma taxa inicial de 0,5% a 4,5%, mas depois tem os penduricários, vai a 8%, 9%, e as pessoas acabam não fazendo as contas e não percebem essa dobrada aí no valor. Já para os médios produtores e grandes, ficou em 8,5% o Plano Safra, e a gente olha assim e percebe que 8,5% mais penduricário vai para 13%, 15%, 17%, sei lá para quanto vai. Me parece que está ficando mais barato tomar dinheiro, tomar crédito nos bancos privados. Você concorda com isso, Roberto?
Não concordo. Ó, primeiro, parabéns à Tereza Cristina, ministra da Agricultura, para mim a estrela do governo Bolsonaro. Se preocupa com o pequeno produtor, fala coisa com coisa. Segundo, por que crédito, só crédito rural para os produtores? Por que não pode ter essa taxa de crédito para todo mundo? Por que não pode ter para os entregadores de pizza ou os industriais? Quer dizer, sim, eu acho que tem que ter crédito barato para todo mundo. Então, eu acho que eu tenho meus reparos a esse remendo, né? Se a taxa de básica de juros está 6,50, que se devia ser crédito a 10%, 11%, para todo mundo, não só para produtor rural, não só para o pequeno, para o grande, para o médio, para o João também. O João também quer dinheiro barato. Então,
eu
começar a repensar. Não adianta ele pegar crédito a 8% e depois está faltando dinheiro, entra no cheque especial a 300%. Sabe, nós temos que começar a pensar um pouquinho mais. E o produtor planta, captando dinheiro a 20% ao ano, e o rendimento do investimento dele é menos do que 20%, ele trabalha para pagar juros. Então, nós temos que começar a pensar mais essa questão dos juros. Então, acho que todo mundo olha para a Selic, mas não conheço ninguém que consegue pegar empréstimo com taxa Selic.
Não, tem quatro pessoas que pegam o Selic, né? Você sabe.
Você do que faz.
Roberto, agora assim, voltando ao Plano Safra ainda, há uma proposta do Ministério, que eu não sei se já é para... Está em vigor, mas a operacional é difícil. Seria para essa safra ou para a safra que vem, onde o agricultor tomaria o crédito no mercado privado através das CPRs financeiras, que seriam dolarizadas, colocadas à disposição do mercado nacional e internacional, e através das securitizadoras, isso se transformaria em papéis que financiariam o agronegócio. Você acha isso possível?
Eu acho que é possível, é viável, mas é mais um remendo. Por que a gente não conserta o crédito? Sabe? É muito mais fácil. E não é, ia fazer o que o mundo inteiro faz. Por que você tributa o crédito e você isenta as aplicações? Uma célula de crédito agrícola, né? Não paga imposto de renda. Então, eu tenho muito dinheiro, eu faço uma aplicação, não pago juros, não pago imposto. Agora, o cara que pega o dinheiro emprestado tem que pagar juros. Quer dizer, quem tem não paga, quem não tem paga. Eu tenho que começar a pensar um pouquinho mais o crédito agrícola, sabe? Parar de depender do Plano Safra, de instrumentos financeiros e mais uma política de crédito. Eu acho que essa é uma grande falha na política econômica. O crédito é a ponte entre o presente e o futuro. E essa ponte é capenga no Brasil. Por que que existe Plano Safra? Por que que existe BNDES? Porque o crédito não funciona no Brasil como em outros países. E não funciona por quê? É o mesmo crédito da época da inflação alta. A inflação acabou faz 25 anos e 10 dias, quer dizer, acabou no dia 1º de julho de 94, e nós estamos ainda sem mudar isso.
Se o Bolsonaro, não meu galo, mas o titular, o Jair, ligasse para você, tá bom, Roberto, gostei da sua ideia, como é que você sugeriria, qual é a primeira ação que a gente poderia fazer para caminhar que tenha essa facilidade de crédito para todos, para o Roberto, para o João, para o agricultor, para o povo urbano?
É um pouquinho complexo, mas simplificando, falaria, está decidido a... mais ainda, eu quero fazer sem perder a arrecadação, falo. Vamos fazer o seguinte, muda a tributação, muda os compulsórios, faz alguns protocolos, como todo mundo tem, protocolos de atendimento, de protesto, de renovação de empréstimos, de
prejudicação. Ficha limpa.
É?
Ficha limpa.
Não, não é ficha limpa. Por exemplo, hoje eu tomo cheque especial, aí o banco assim, tem que ter a taxa sempre. Tem alguns protocolos, são maneiras de operar. Né? Aumentaria a rentabilidade dos bancos, aumentaria o crescimento da economia, aumentaria o Ibope dele. Dá para fazer, é possível, e é só fazer o que os outros fazem. Se você me permitir uma metáfora, uma analogia, o que a gente tem que fazer para perder peso? Você fala, o que eu tenho que fazer? Comer melhor, exercitar mais, simples. A gente não faz, mas a teoria a gente sabe. Mesma coisa, não precisa inventar a roda, é fazer o que todo mundo faz.
Por fim, essa nova proposta, que é o Caminhar, aí, que dizem que o Rodrigo Maia, o Congresso, vai analisar a reforma tributária, que é aquela proposta, eu acho que é a proposta do Roberto Appy. Você acha correta? Vai aprovar? Vai ter muita dificuldade? Vai ser a mesma batalha da Previdência? Qual é a sua análise?
Primeiro, foi um ato falho teu, Bernardo Appy.
Bernardo Appy.
Roberto Appy foi um jornalista como você que já morreu, um jornalista muito bom. Foi um ato falho positivo.
Eu conheci o pai dele, era caracterizado por fumar cachimbo, né? Tinha boca torta porque fumava cachimbo. Mas vamos em frente.
Bernardo. Era um jornalista que eu gostava muito, gosto muito do Bernardo e da mãe dele também. Mas eu acho que é muito bom o projeto. O projeto está focado em imposto de IPI, ICMS, ISS, tá? Mas não está mexendo na tributação financeira. E essa tributação financeira pode ser melhorada. Eu já fiz alguns trabalhos sobre isso. Dá para melhorar muito sem perder a arrecadação.
Muito que bem. Enfim... Estamos comemorando nessa entrevista um momento especial do Brasil, porque a gente sempre só falava de problemas, de buracos. Hoje nós estamos olhando o horizonte, um novo país para os meus netos, para a sua filha. É uma possibilidade de nós termos um país mais justo, mais digno, mais próspero. Acho que em resumo é isso, Roberto Trosta.
Em resumo é isso. É como fazendo aquela analogia de perder peso e vida mais saudável. Corta o mousse de chocolate e põe uma fatia de abacaxi. É isso que nós fizemos.
Tá bom. Em todas as nossas entrevistas, nós temos uma característica, Roberto Luiz Trosta, de deixar um minutinho final para você fazer uma mensagem para os produtores, onde nós temos que prestar atenção. Enfim, a sua palavra de ordem a quem nos assiste.
Bom, eu diria o seguinte, que a gente tem, o setor, especialmente o setor agrícola, tem uma grande líder no governo, que é a ministra Tereza Cristina. Eu acho que olhar para ela. Segundo, eu acho que a política é algo muito importante para ser deixado em Brasília. Política a gente tem que fazer todo dia, analisar todo dia. Eu acho que muito do apoio da população favorável à reforma foi determinante. Então, eu acho que todo dia tem uma obrigação de pensar o nosso futuro. Não só olhar para o céu para ver o clima, como olhar o que, que eles estão fazendo em Brasília para já olhar o clima financeiro.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, tivemos a satisfação e a honra de falar com o economista Roberto Luiz Troster, nosso grande amigo, que nos deu um apanhado do que aconteceu hoje, as consequências do dia seguinte e uma visão de futuro. Muito obrigado, professor Roberto.
Muito obrigado, João, pelo convite. Eu sou teu fã há décadas, literalmente, né? E o dia que a gente, se quiser, a gente faz uma galinhada aí com o teu galo.
Não. Negativo. Deixa o galinho cantando aí. Deixa o Bolsonaro cantando.
Ah, uma galinhada não era uma boa, hein?
Então tá bom. Roberto Luiz, um grande abraço. Vamos em frente. Muito bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Viva o novo Brasil que está surgindo. Vamos em frente.